Quando você morrer, você acabou. Cadê os outros vocês, você, ser humano, que o espírito que hoje é você já foi? Acabou, e é isso que vai acontecer com você. Quando acabar é o que vocês chamam de essa encarnação, você acaba. Uma vez, a memória do espírito não é você, você acabou. E o espírito não lembra de você, ele lembra das povas, porque você é a pova. Ele não lembra da sua personalidade, da sua identidade, do seu corpo, da sua fisionomia, da sua mulher, dos seus filhos. Ele não lembra nada disso. Ele lembra das povas. Porque isso importa para ele. Você não importa para ele. Porque você é uma pova. Quando nossos egos se reúnem aqui, não há ego reunido aqui porque não há aqui. Ego não se comunica, cada ego vive a sua própria existência. O estar aqui e todos que você está vendo aqui só existe dentro de você.
Eu existo dentro deles também.
Não, dentro deles existe alguém que eles chamam de você. Não é você.
Então eu sou um para cada um que me vê, eu sou um.
Não, você não é um. Para cada um que te vê, que é um você. Não você é. Você é você. E todos que estão aqui são você. E aqui todos que você conhece são você. Só existe para você. Não é ele dentro de você. É um ele que você criou dentro de você. Sabe por que eu falo isso? Porque se você perguntar para quem conhece ele, se você perguntar para 10 pessoas, inclusive ele, você vai conhecer 10 ele diferentes. Cada um tem uma ideia dele. Cada um cria um ele diferente. É este ele diferente que existe dentro de cada um. Então não é ele que está dentro, porque é um ele diferente do que ele acha que ele é. Ixi, isso está virando conversa de louco. Eu parei até, desculpa, eu parei até de narrar as perguntas. Eu vou voltar, tá? Desculpa aí, moço. É como se fosse um personagem de uma peça, que cada personagem é uma reencarnação, uma encarnação. Sim, cada personagem é vivido por um ator e começa um personagem, acaba aquele personagem e começa outro. Sim, você é só o personagem, você não é o ator. Você é humano. O moço vai fazer uma pergunta interessante. Fale, moço. Ele quer saber qual é a forma como se desenvolve esse teatro. Você já leu a Bíblia? Já leu o livro de Zó? Deus pergunta a ele, assim, quando Zó começa a dizer assim: eu sei que Deus está errado, mas quem é que vai cegar a Deus e dizer que ele está errado? Aí Deus, quando vem, diz para Zó: quem é você para me tomar satisfação? Você está querendo saber como Deus opera? Porque esse teatro é criado por Deus. Pois é, as escolhas é criada por Deus. Sabe, é simplesmente louvado seja o seu nome, e não dizer: por que você me colocou aqui e não me colocou em outro país? Porque as escolhas, por que você me colocou homem e não me colocou mulher? Mas as escolhas de forma geral fazem, parte a sua escolha, o que lhe levou a ser do jeito que é. Faz parte da geral. E se você pensa na geral, você está pensando na sua. E quando você pensa na sua, querer saber por que você é o que é, você está querendo tomar satisfação de Deus. Não, moço, não, nós não veio aqui para descobrir como é o universo. O universo é do jeito que Deus quer. Nós veio aqui para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive a nossa busca de querer saber como é as coisas. Então é preciso abrir mão da busca de querer saber, que aliás é a história da Eva, seus olhos se abrirão e você ter lá o conhecimento, abrir mão do saber para simplesmente amar a Deus. Por isso que isto diz assim: louvado seja Deus que mostra o simples. Se você ama o próximo, dá felicidade ao outro. Agora, se você sofrer com a felicidade do outro, é sinal que você não conseguiu nem a sua, quer ajudar quem? te ajudar, para você ajudar o outro a ser feliz, você tem que estar feliz. Não importa o que aconteça. Se você ainda não conseguiu a sua felicidade, esqueça de ajudar os outros e vá fazer a sua. Porque enquanto você não for feliz, você não vai ensinar ninguém a ser feliz. Só dá para ajudar os outros a ser feliz quando você não precisar de nada para ser feliz. De nada e de ninguém. Quando você for feliz com você mesmo. E isso? É, isso que vocês estão me perguntando acontece muito no casal, né? Quando o marido quer uma coisa e a mulher quer o outra. Eu me lembro que eu tenho uma filha que mora no Niterói. Uma vez na casa dela, nós estávamos falando de servir ao próximo. E eu disse assim, servir ao próximo é, por exemplo, seu marido quer ir ao futebol e você vai à praia, você vai ao futebol com ele. Ela disse, está certo. E na outra semana, você vai ao futebol com ele de novo. Aí ela disse, e na outra semana, eu disse, você vai ao futebol. Eu disse, e quando eu vou à praia? Eu digo, então você quer que ele lhe sirva, não quer servir ele. Você ainda espera que ele lhe sirva. Um dia, você não está servindo ele, você está usando o serviço a ele para ganhar no futuro. Aí isso é egoísmo. Xelia, mas o problema é que você quer ir no futebol, vai, eu vou na praia. Quando ele chegar do futebol, você reclama que ele não foi à praia com você. Todo dia essa história de futebol, não grito mais isso. Não existe ninguém que faça essa doação. A não ser que tenha se libertado do mundo. Que não espere mais nada do mundo. Só isso. Então, se o que o outro quer, filir a sua felicidade, e que esse outro vai buscar a sua. E deixe o outro sofrer, porque você está sofrendo ainda. Como eu disse para o moço, que este que vai na nossa casa para ler para nós, né? As perguntas lá, e não vai para o lixo, ele vai também para ficar perto dele, que de vez em quando a gente faz umas fofocas. E eu disse para ele, a hipótese é muito mais chique do que vocês pensam. E saibam de uma coisa, vocês. Vocês é que complicam a vida colocando questões onde não há questão. Vocês é que complicam a vida colocando condições onde não há condição. Sabe o que é viver, moço? Desculpa, eu estou pegando você para quito, porque a maioria já me conhece. A maioria já me conhece, então já sabe qual é a resposta. Você sabe o que é viver, moço?